Eu acho que para nós é vida, para nós é alimento, para nós é produção, para nós é sustentabilidade, para nós é conviver, para nós é educação, para nós é saúde, para nós é tudo. Não tem outro meio para nós sobreviver sem ser na área protegida. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira, é com amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileiras. É com amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileiras. Obrigada.
Olá e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Proteja Brasil, onde informaremos o que são áreas protegidas e dialogaremos com convidados sobre sua importância hoje e para o nosso futuro a partir de várias perspectivas: social, ambiental, econômica e cultural. Proteja é a união de esforços em favor das áreas protegidas do Brasil. A iniciativa de vários atores visa facilitar o engajamento da sociedade em ações de defesa, conservação e desenvolvimento sustentável das áreas protegidas no país. O Proteja oferece uma biblioteca digital, eventos chamados Proteja Talks e os podcasts Proteja Brasil, todos destinados a fornecer informações relevantes e de qualidade e favorecer a troca de conhecimento, a comunicação e a articulação entre os interessados nesse tema.
Os podcasts são uma oportunidade para aquela roda de conversa descontraída e inspiradora com os nossos amigos e amigos dos amigos que estão interessados, envolvidos ou vivendo dia a dia em áreas protegidas nesse país e por aí afora. A roda de conversa de hoje é muito especial e reúne os anfitriões, membros da iniciativa Proteja, eu, Karen Oliveira, da The Nature Conservancy aqui no Brasil, e o Guilherme Estupinhan, da Wildlife Conservation Society, WCS. E somados a nós, que somos aí parceiros do Proteja desde o seu nascimento, nós temos hoje convidados muito, muito especiais conosco: a Maria Nice, quebradeira de coco, quilombola do Maranhão e liderança do setor de mulheres do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, o CNS; Cláudio Maretti, especialista em gestão ambiental, já foi presidente do ICMBio e hoje conduz um programa de conservação colaborativa na geografia da USP, no pós-doutorado; e o professor Carlos Eduardo Jung, Cadu Jung, que é professor titular do UFRJ e fez um importante estudo que nós vamos conhecer hoje sobre a importância econômica das unidades de conservação. Temos também nossa colega Angela Kukizak, diretora executiva da rede ProUC e líder da campanha Um Dia no Parque. Muito obrigada pela presença de todos e o entusiasmo de nos acompanhar nessa roda de conversa. E para fazer nossa roda de conversa girar, Dona Maria Nice, conte um pouco para nós sobre o que áreas protegidas significa para você e para a organização da qual a senhora faz parte, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas.
Bom dia a todas, bom dia a todos. Nós estamos falando da área protegida. Aqui para nós, as áreas protegidas, elas é uma biodiversidade, né, que dá sustentabilidade aos seres vivos, o ar, a água, porque onde nós não temos a área protegida, nós não temos uma água doce, aqui para nós é água doce. Nós temos aqui cerca de 120 lagos na regional da Baixada, que é a Baixada Maranhense, e a nossa biodiversidade aqui é muito rica. Aí da água, nós temos as áreas cereais, nós temos a área de floresta, tem os rios, tem os lagos, tem no estado nós temos a Bahia, tem umas coisas muito ricas aqui. E para nós, a área protegida é a vida onde todos os seres vivos do mundo, né, vivem. Porque sem área protegida, nós não podemos ter água cristalina, nós não podemos ter o peixe, nós não podemos ter os animais dentro da água, não podemos ter as pessoas que são ribeirinhos. não pode ser as pessoas que trabalham dentro da água, nós não pode ter a floresta, porque se não tiver água, a área protegida, não tem a floresta. Se não tem a floresta, ninguém vive. Se não tem a floresta, nós não temos o ar. E aonde tem a área protegida, o ar não é poluído. E se o ar não é poluído, é claro que não há doença mais difícil chegar. Nós também se alimentamos e também trabalhamos na produção, não é isso? A nossa produção aqui é peixe, é o açaí, é o babaçu, é tudo isso que a gente trabalhamos, é o marisco, tá? Então, eu acho que a área protegida para nós é a maior sustentabilidade da biodiversidade do mundo, porque dentro da área protegida nós tiramos tudo que nós precisamos para sobreviver. Eu acho que a área protegida para nós é o maior bem viver que nós podemos proteger cada vez mais. Aonde ainda não tem, nós trabalhar para proteger as áreas ainda que estão em processo.
Dona Anícia, a senhora nos inspira. Eu quero perguntar para a senhora também sobre o Conselho Nacional de Populações Extrativistas, que a senhora é membro do CNS, não é mesmo? Conta para a gente um pouquinho qual é o trabalho aí do CNS, como é que funciona o Conselho?
O CNS posso dizer que ele é uma rede, é o maior movimento do mundo. Por que do mundo? Porque ele tem uma biodiversidade de várias atividades. Por exemplo, tem quilombola no CNS, tem seringueiras, tem castanheiras, tem marisqueiras, tem ribeirinhas, tem pescadores. Então, não tem nenhum movimento no mundo igual o CNS para ter essa responsabilidade de conviver com essa biodiversidade de entidades e pessoas com várias opiniões, né, com visão diferente, mas chega a um só objetivo.
Vou chamar agora o Cláudio Maretti. O que são áreas protegidas e qual a sua importância para o meio ambiente no seu ponto de vista, Maretti?
Muito obrigado. Excelente iniciativa de vocês. Uma felicidade estar em tão boa companhia. As áreas protegidas, elas são o melhor instrumento que já foi inventado para poder conservar a natureza. Isso é talvez esquisito, porque a gente acaba protegendo uma área de nós mesmos. Nossa sociedade, não somos sustentáveis de forma geral, então precisamos reservar algumas áreas para proteger essa natureza das nossas atividades econômicas e sociais que degradam. Mas, ao mesmo tempo, as áreas protegidas, elas são esses espaços de resistência, esses espaços de recolonização, esses espaços de esperança, de cultura, de entendimento, de encontro da sociedade e reconexão com a natureza, no sentido da gente promover a sustentabilidade tão necessária. Hoje nós temos áreas protegidas oficiais, definidas no governo do Estado brasileiro por uma lei nacional, como unidades de conservação. E temos também outros tipos de áreas protegidas, como territórios tradicionais e outras áreas que contribuem para a conservação da natureza. Então, elas são os espaços onde a natureza pode ser acessível à sociedade e a partir de onde os serviços dessa natureza nos beneficiam. Então, áreas para turismo, para uso sustentável de recursos naturais, para proteção das águas, para redução das mudanças climáticas, para nos adaptarmos para nossas estratégias de adaptação aos eventos climáticos muito drásticos e assim por diante. A gente começa, na verdade, no quadro legal brasileiro, pela Constituição Brasileira de 1988, que define que todos têm direito e é também dever do poder público e da coletividade proteger o meio ambiente ecologicamente sadio, equilibrado. E isso é feito também por meio da definição de espaços territoriais especialmente protegidos em todas as unidades da federação. Então, o Congresso Nacional aprovou uma lei chamada a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que permite criar diferentes tipos de espaços protegidos ou unidades de conservação no governo federal, nos governos estaduais e nos municípios. E essas categorias podem ser aquelas mais reservadas à pesquisa, ao entendimento do funcionamento da natureza, como as reservas biológicas, as estações ecológicas, aquelas que têm um padrão clássico de conservação de paisagens, de ecossistemas, mas que também são muito fortes para o turismo, como os parques nacionais, parques estaduais e várias outras, né, que permitem também a visitação, mas que têm outras características específicas. Acho que vale destacar as reservas extrativistas, que são solicitadas por comunidades tradicionais para justamente assegurar o seu modo tradicional de uso dos recursos naturais e também conservar a biodiversidade em benefício de toda a sociedade. E as áreas de proteção ambiental, que são aquelas áreas, aquelas unidades de conservação que impõem uma certa restrição que permite também que isso ocorra em terras públicas ou privadas, mas com uma restrição mais leve, portanto, orientando a ocupação do solo com a conservação da natureza, da biodiversidade. Por fim, para não falar de todas, vale destacar as reservas privadas, chamadas reservas particulares do patrimônio natural, que são criadas e geridas pelos privados, podem ser pessoas, empresas, organizações da sociedade civil, e reconhecidas por um ente da federação, no governo federal, estadual ou municipal. Existem outras categorias, mas acho que essas abrangem a diversidade e eu destacaria essas como principais.
Muito obrigado, Marete. Interessante escutar a sua fala e perceber que o conjunto de áreas protegidas nos fornecem serviços muito importantes e, ao falar de serviços, eu penso na importância econômica dessas áreas. E para fazer a roda continuar girando, quero convidar o professor Cadu Jung, para falar um pouco sobre essa questão econômica das áreas protegidas. Cadu, você coordenou um dos principais estudos sobre quanto vale o verde, né? Quanto vale o verde, a importância econômica das unidades de conservação brasileiras para a economia nacional. O que você traz de destaque sobre esse estudo para a gente entender melhor a importância das nossas áreas protegidas?
Esse estudo, ele fez uma síntese de metodologias que nós estávamos trabalhando e continuamos trabalhando, a gente continua estudando o tema, né? Mas numa dimensão nacional, para mostrar uma mensagem muito simples. As áreas protegidas protegem as sociedades humanas. Não é apenas uma proteção à natureza, é uma proteção para a gente mesmo. Por quê? Porque esses espaços naturais são muito importantes para a nossa economia. E, ao contrário do discurso raso, do discurso simplista, que coloca um antagonismo entre a conservação ambiental, entre a existência de uma área protegida, uma unidade de conservação, e o desenvolvimento econômico, a gente tem mostrado sistematicamente, e esse estudo, né, o Quanto Vale o Verde, ele é a melhor síntese disso na esfera nacional, a gente demonstra empiricamente esses benefícios. Nesse estudo específico, a gente estuda 5 aspectos diferenciados. Um deles é o extrativismo, que, como já foi colocado, tem enorme importância principalmente para as comunidades que vivem dessa atividade. Ele tem um poder de inclusão social. Por quê? Porque você consegue associar a um padrão de vida que é relativamente pouco demandante de recursos monetários, você consegue associar uma atividade econômica que gera recursos monetários. Então você combina um elemento de qualidade de vida dentro de uma área protegida com um ganho monetário, e nós temos outras atividades importantes. Nesse estudo aqui, nós estudamos a borracha natural, a castanha do Pará, o açaí, estudamos a pesca, que é um recurso muito importante, principalmente para comunidades interioranas e comunidades tradicionais do litoral, que tem nas áreas protegidas o seu espaço, inclusive de preservação da atividade, porque é ali que nós temos a reprodução. Muitas espécies são criadas nesses espaços das áreas de conservação que precisam ser bem manejados. mas também estudamos atividade de uso público, né? Nós temos uma situação que, no caso brasileiro, parece paradoxal, de que nós temos uma enorme importância da atividade de visitação. Pegar os dois parques mais visitados, Parque Nacional da Tijuca e Parque Nacional do Iguaçu, nós já estimamos o efeito econômico disso é da ordem de dezenas de milhões de reais por ano para cima, né? Um dia a mais de visitação no parque representa um aumento significativo do guia, do serviço de transporte, eventualmente de uma acomodação que a pessoa vai ficar um dia a mais no Rio de Janeiro ou em Foz, onde for, na Amazônia, no Cerrado, Pantanal, Caatinga, onde tivermos a unidade de conservação, nós estamos criando um locus, um espaço de atividade econômica. E essa atividade de serviços, que hoje sofre tanto com a questão da pandemia, ela pode ser reativada com um turismo de qualidade, um turismo de natureza que pode ser sustentável. E vimos também outros elementos que são mais indiretos. A questão da água. Nós estamos hoje numa situação crítica de recursos hídricos. E o que nós mostramos é que cerca de metade da geração hidrelétrica brasileira ocorre em bacias hidrográficas, onde pelo menos 10% dessas bacias são cobertas por áreas protegidas, por unidades de conservação, para ser mais específico. Ou seja, as unidades de conservação estão prestando um serviço de proteger este recurso cada vez mais escasso e cada vez mais importante, que é a água, além de impedir algo da ordem de 640 milhões de toneladas de erosão que iriam para esses corpos hídricos e que a presença da floresta segura. Nós também medimos a importância que tem para os estoques de carbono. As mudanças climáticas são um elemento importante. E, infelizmente, o Brasil ainda está no século XIX nesse aspecto. A nossa principal contribuição não é a queima de um combustível fóssil para gerar energia elétrica para ligar um computador. É uma coisa muito mais primitiva. É a queima da floresta para abrir espaço para atividades que poderiam ser desenvolvidas com o que já existe de área desmatada. Nós não temos necessidade. A nossa tecnologia agropecuária permite que a gente expanda significativamente a produção agrícola, a produção pecuária, sem um hectare a mais de desmatamento. Enfim, o que nós estimamos é que o estoque hoje das unidades de conservação impediram ao longo da história um volume que seria acumulado no tempo equivalente a 6 anos de emissões anuais brasileiras. E também medimos o benefício que já está ocorrendo, que já é concreto, para os municípios, porque existem mecanismos de transferência para esses municípios quando eles têm unidades de conservação, ICMS ecológico, que tem uma dimensão da ordem de bilhão de real. Todas essas dimensões econômicas, quando a gente coloca no papel, a gente chega a valores de bilhão de real, valores que são muito maiores do que o investimento alocado. Ou seja, uma atividade muito eficiente, porque gera muito benefício demandando muito pouco recurso. E a gente nem viu a questão da polinização, controle de pragas, e o valor da biodiversidade em si mesma, porque isso é muito difícil ainda para a teoria econômica. Então, a mensagem fundamental que a gente tira disso é que as unidades de conservação, as áreas protegidas como um todo, né, são espaços de atividade econômica, que geram emprego, que geram tributo. Fizemos um estudo para o Parque Nacional do Iguaçu, onde estudamos apenas a concessionária, né? A concessionária nos demandou um estudo para saber qual era o impacto que só a concessionária do Parque do Iguaçu gerava na região do entorno. E é um valor da ordem de 60, 70 bilhões de reais, sendo que 70% das compras que a concessionária faz ocorrem na região do entorno do parque, não apenas Foz do Iguaçu. E, paradoxalmente, ao invés de nós estarmos protegendo esse ativo tão importante, a gente continua numa visão míope de achar de que esses espaços são espaços sem valor, o que não é verdade. Voltando à história do Parque do Iguaçu, nós estamos vivendo essa situação absurda de colocarmos em risco o mais importante patrimônio de Mata Atlântica interiorana no Brasil para ser cortado, para que você consiga reduzir um pouco o custo do frete de soja de uma micro-região, perdendo um enorme potencial. Ou seja, o que a gente quer, e essa é a minha ideia, é que a gente abra, sim, caminhos dentro do parque, mas não para passar soja, mas para que a gente tenha mais visitação, mais aproveitamento dessa imensa riqueza que é a biodiversidade brasileira, que são as paisagens brasileiras e, como o Cláudio colocou, são espaços que precisam ser protegidos porque eles têm uma delicadeza que necessita um cuidado especial, mas tem, ao mesmo tempo, uma enorme força, uma enorme vitalidade que se manifesta no seu efeito muito grande, principalmente nas economias locais onde essas unidades estão localizadas.
Muito obrigado, Cadu. Muito importante ouvir você trazer esses detalhes sobre o valor econômico das áreas protegidas e, principalmente, esse equilíbrio totalmente possível, viável e desejável entre desenvolvimento e proteção. E eu gostaria que a Ângela comentasse para nós sobre esses serviços ambientais que as áreas protegidas nos oferecem e como nós nos conectamos com eles.
Bom, gente, acho que falar de áreas protegidas, né, é falar de bem-estar, de qualidade de vida para a gente. A gente protege a natureza para que a gente continue existindo e existindo com qualidade, como o Cláudio já falou. E de quebra, elas geram muitos serviços econômicos, como o Cadu já falou, mas elas também geram serviços para que a gente tenha saúde, bem-estar. A gente está falando de um tempo de pandemia, em que a gente está há muito tempo dentro de casa, boa parte de nós, e o fato da gente estar em casa implica o quanto a gente sente falta da natureza, né? A maioria de nós não vê a hora de poder sair na rua de novo, e sair na rua não é para qualquer lugar. A maioria das pessoas sente falta de estar num ambiente aberto, num parque, numa praia, em algum lugar onde a gente possa ter essa amplitude à nossa volta. E isso traz para a gente um elemento muito importante do quanto a gente não enxerga, mas o quanto a gente depende desses espaços naturais para estar bem de saúde física e mental. A gente tem ainda uma lacuna muito grande no Brasil em relação a conhecer, vivenciar e se beneficiar das áreas naturais protegidas, das unidades de conservação. A gente tem hoje no país cerca de 17% do território terrestre protegido em alguma categoria de unidade de conservação. Muitas dessas áreas, às vezes, a gente nem percebe que está dentro, né? Por exemplo, Brasília está dentro de uma APA, nem todo mundo sabe disso, mas Brasília está dentro de uma unidade de conservação. Por outro lado, outras categorias permitem a gente sentir isso mais forte. Então, por exemplo, um parque nacional, um parque estadual, municipal, uma reserva privada, você tem esse contato mais forte com a natureza. E a gente ainda não aprendeu, a gente ainda tem um caminho muito longo para, como sociedade, utilizar e se beneficiar desses espaços. A gente ainda tem esse caminho longo a percorrer, e é um caminho que a gente tem a oportunidade de convidar os brasileiros a conhecer e se encantar com essas áreas. Mas a gente tem inúmeros espaços. Eu falo que é muito raro um município, uma região que não tenha uma unidade de conservação por perto, seja privada ou seja pública. E aí só que a gente ainda não fez esse vínculo, né, de que a gente pode ir lá conhecer essa área. Então, quando a gente fala, e isso vem um pouco do que a gente faz num dia no parque, né? Um dia no parque, a gente convida as pessoas para visitarem as áreas protegidas, as unidades de conservação do Brasil. Poderia, num primeiro momento, há quem pense em grandes aventuras, em trilhas, em escalada, em viajar para o outro lado do nosso país, e tudo isso é verdade. Mas, às vezes, tem uma unidade de conservação no quintal da nossa casa. E se a gente tirar uma tarde para ir lá, para conhecer essa área, para parar um pouco, respirar, ouvir os passarinhos cantando, ver o verde que está ali em volta, o nosso dia muda, às vezes a nossa semana muda. Então, a gente precisa, pessoas que estão no movimento ambiental, defendendo biodiversidade, apresentar a biodiversidade para os brasileiros, para que todos tenham, para que, na verdade, se cumpra aquilo que se fala sobre áreas protegidas, para que realmente sejam em benefício de todos, um benefício através do bem-estar, um benefício através de estar nestas áreas, conhecer essas áreas, vivenciar essas áreas e, a partir disso, se encantar e cada vez mais defender essas áreas, que é o grande objetivo final, para que elas continuem existindo, não só para a gente, mas para as futuras gerações de brasileiros também.
Fantástico, Ângela. Isso só nos mostra o poder da conexão, né, entre bem-estar e áreas protegidas. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro podcast sobre áreas protegidas, estamos chegando ao final da nossa roda de conversa, e eu queria convidar agora todos os nossos colegas aqui nesta roda para deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. E eu vou começar girando essa roda com o Cadu. Qual a sua palavra, Cadu?
Eu acho que a principal mensagem é que as unidades de conservação, as áreas protegidas, não são espaços vazios, não são espaços vazios de gente, nem espaços vazios de biodiversidade e nem espaços vazios de economia. Temos, mesmo nas unidades de conservação mais restritas, serviços que nos beneficiam. E uma boa parte dessas unidades de conservação tem pessoas que vivem ali e precisam do equilíbrio ecossistêmico para continuar mantendo sua qualidade de vida. E o que nós precisamos fazer é perceber a importância de quão cheio esses espaços são de vida, de gente e de economia. E aproveitar cada vez mais o enorme potencial, a enorme riqueza natural que esses espaços nos deram para a gente poder avançar para uma economia do século XXI, uma economia da bioeconomia, do baixo carbono, da inteligência e principalmente da qualidade de vida.
Marete, com você?
A natureza faz bem para a nossa saúde, nosso bem-estar, para a nossa economia. A natureza faz bem desde que a gente se reconecte com ela. E a melhor forma de fazer isso é não só prestar atenção, meditar, passear, aproveitar, mas também contribuir. Seja um voluntário das áreas protegidas, aproveite os benefícios para você, para os seus amigos, para a sua família, para a sua cidade.
Ângela, agora é com você.
Cada um de nós, cada pessoa que vive nesse país, para falar só do Brasil, precisa se apropriar dos espaços que são de todos nós. Então, e não tem maneira melhor de fazer isso do que visitar e se encantar com uma unidade de conservação. A gente precisa conhecer para se apaixonar, para defender, para proteger aquilo que é nosso.
Esta foi a apresentação do podcast Proteja Brasil. No próximo podcast, vamos falar sobre as pressões e ameaças às áreas protegidas do Brasil a partir do olhar de cientistas, mas também dos povos indígenas e comunidades tradicionais que vivem essa realidade alarmante todos os dias. Este podcast é uma realização da iniciativa Proteja. Participe desta iniciativa. Compartilhe o podcast com seus amigos e visite o portal www.proteja.org.